emoção ao ser chamado para falar do Kobe. E nós temos as imagens aqui no Camisa 10. Vamos lá.
When Kobe Bryant died, a piece of me died. And as I look in this arena,
olhando nessa arena ao redor do mundo, uma parte de vocês morreu. É por isso que estão aqui. Temos que viver por essas memórias e aprender com elas. Prometo que de hoje em diante viverei com as memórias de saber que tive um irmãozinho. Ele fala muito com relação ao Kobe Bryant, que para eles era um irmão mais novo. Ele até conversa, ele deixou claro que as conversas, estava muito emocionado mesmo o Michael Jordan. O Shaquille O'Neal também falou nesse evento que aconteceu no Staples Center, né, onde o Kobe Bryant reinou
muito
por anos, né? e anos, né? Aliás, as luzes continuam acesas nas camisas 8 e 24, né? Que representaram o Kobe Bryant por muito tempo, né? E ele fala dessa questão de comparações, Bruno, que entre eles não existia isso. E que quando existia, era aquela coisa de irmão mais novo mesmo, que se espelhava no cara mais velho e tinha orgulho daquilo que você ia fazer ou superar o seu irmão mais velho, né?
É uma realidade diferente entre os atletas, né, e entre as pessoas que avaliam, torcedores, imprensa, né? Vão existir sempre grandes atletas. Hoje tem o LeBron James e o Kobe Bryant foi gigante, como o Michael Jordan, né? Então, as pessoas acabam comparando, entre eles é natural, né? É o mundo deles, é onde eles jogam. E o cara que joga sabe que o outro joga muito, né? Então tem um respeito, né? Ele sabe, né?
A gente citou aqui o Lionel Messi, certo?
Certo.
O Messi já deu inúmeras declarações falando do Ronaldinho Gaúcho.
Sim.
Que pra ele foi uma das grandes, inclusive, referências. É, e porque fazia parte mesmo. O Messi era um garoto ali, orando o Ronaldinho Gaúcho jogar da maneira que jogava no Barcelona.
Quando o Messi começou a jogar profissionalmente, o Ronaldinho Gaúcho era um grande ídolo no Barcelona. Exato. Era um grande jogador do Barcelona e ajudou muito o Messi.
Um momento espetacular.
Sim.
É porque é o que o Bruno tem razão. A gente tem mania de comparar muito, de querer que um seja melhor que o outro. Não só nós, né? O mundo inteiro normal. Hoje, isso acontece. Mas
entre eles entendem, né? O cara joga muito.
Exatamente.
E quem joga muito quer jogar com o outro que joga muito.
Ah, não tenha dúvida.
Sem dúvida. É bom jogar com o cara que é bom.
Ô, Bruno, aquele negócio de você, ao invés de puxar a perna do cara, né, pra derrubar o cara, é você se apoiar na perna dele pra crescer junto. Isso é o ideal mesmo nessa vida. Você só cresce com isso. Meio dia 32. Tchau, Coquinho. Deu tchau pra mim? Vai pro bloquinho? Eu não, vou pro bloquinho do Esporte em Discussão. Tchau, Tebas.
Valeu, gente. Um abraço.
Vai pro bloquinho ou não?
Ah, com certeza. Né? Daqui a pouco é glitter na cabeça. Vamos nessa.
É isso aí. Bruno, um abraço.
Valeu, um abraço.
Que beleza.
Hoje eu vou ver a Champions League.
Vai ver, né, bom? O bloquinho da televisão.
Sim, vou ver o Lionel Messi.
Bloco do Messi.
Amanhã tem futebol aqui na Pan e agora vem o Esporte em Discussão. Aquele abraço, até mais. Aproveite o restinho de carnaval. Para aqueles que entendem que acaba hoje. Para aqueles que vão seguir, boa sorte.
Futebol. Na sua, vai com Elo.
Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Esporte em Discussão ao vivo. É terça-feira de carnaval, mas para nós é dia de futebol, como sempre. E, portanto, time montado, time forte, hein? Tá aqui o nosso velho fã, Pampeta.
Muito forte.
Já esteve no Jornal da Manhã.
Já, fui jogar minha bola.
E depois foi jogar bola?
Fui jogar bola e encontrei um cara aí, um caipira de luxo, que não quis pegar engarrafamento, chegou de Sorocaba. 6 da manhã aí.
8 horas da manhã.
Encontrei lá embaixo.
Que engarrafamento? Você poderia me informar numa terça-feira?
Ele falou...
Voltando,
sei lá.
Eu levo a sério os avisos da rodovia, que diz o seguinte, ó, evite tal horário. Aí eu vou lá e levo a sério. 8 horas da manhã,
ele tava lá embaixo, então, na recepção.
Ele saiu de casa 5 para as 8.
7 horas da manhã eu saí de casa. Cheguei aqui 8 horas.
Me anime, podia ter chegado antes.
Preventivo.
Tá bom. Boa tarde, Fausto.
Previdente.
Rapaz, previdente. Boa tarde, José Manuel.
Boa tarde, meus amigos.
Pedro Max vai ser o homem da interação. Você pode mandar a sua mensagem e nós estaremos falando com vocês. Estamos também no canal do YouTube. O nosso chat está ligado no canal do YouTube. E e você fala conosco sobre os temas de hoje que o Pedro Marques vai colocar. Pois não, Pedro?
É isso aí, muito boa tarde para você, Flávio Prado, amigos desse Esporte em Discussão. Para participar é fácil, é simples, você corre lá no Twitter, usa a hashtag Esporte em Discussão, pode mandar o seu comentário, a sua sugestão de tema aqui para esse Esporte em Discussão. E nós vamos abrir o programa com o tema Corinthians. A torcida do Timão já está preparando um protesto no CT contra o desempenho da equipe. Isso, e aí, isso de invadir CT e conversar com o jogador, funciona de fato ou não? Qual que é a opinião de vocês?
É, vamos perguntar para quem jogou no Corinthians até outro dia, conhece o Corinthians como poucos. E aí, Vamp?
Eu acho que atrapalha, né? Não vejo do lado positivo, né, assim, manifestações dentro do clube. Eu acho que é uma diversão você ir até, mas não violência, entendeu, Flávio? Entrar, quebrar patrimônio do clube e tudo. Uma cobrança, os cânticos.
Esses caras acham que eles são importantes e que eles fazem diferença, né?
É, mas não é novidade, isso tá no mundo todo. Você vê que não é, a gente falava assim, ó, é moda só no Brasil, não. Hoje no mundo todo as torcidas, você vê, na França tem isso, na Holanda tem isso, na Inglaterra tem isso também. No Real Madrid, você lembra?
Os caras não têm acesso ao clube.
Não, na saída do clube, espera na porta.
Chega lá no livro, espera. Ultimamente eu tenho visto essas manifestações acontecerem na saída
espera
do
clube. Espera no Milan, o Milan, o Inter de Milão.
Eu acho que não chega ao ponto do que acontece no Brasil.
Os caras não têm nem acesso, porque eles não têm a menor
importância. Não, na porta do seu treinamento.
Mas, aqui uma coisa é os donos não estarem nem aí, outras coisas é eles irem manifestar.
Vão. Sim, mas aí chama a polícia e deixa longe. Então,
não, e não
mas
entram.
É perturbação de ambiente de trabalho.
Eles não entram, não abrem os portões para eles entrarem ali.
É que nós caras falam, ah, tem briga na.
Mas
na,
quer dizer,
durante a Premier League tem briga de torcida.
Mas pelo
tem,
que eu tô entendendo,
lá longe. Que se, eles podem brigar. Eu não tenho nada contra os caras brigarem, se matarem, problema deles, não tô nem um pouco preocupado com eles.
Mas eu quero que eles briguem no estádio, perto do estádio,
que eles vão atrapalhar
o evento. Tem aqui também,
os hooligans.
Pode ir lá nem mas, aqui.
Não, pera, você não, tô falando que não é só aqui. Você
que eu tô preocupado com a briga. Você tem o direito de você lá e manifestar.
Fazer eles estão atrapalhando o espetáculo se o cara é idiota.
Se você não manifestar, batendo nos caras, agredindo, invadindo, isso tudo. Ótimo, tá lá com o seu. Quem tá perdendo tempo é ele lá, mas o cara tem direito de fazer isso.
A justiça do estado de Pernambuco, né? Mandou extinguir as três torcidas organizadas, Santa Cruz.
Espero que consiga.
Náutico e.
Será ótimo.
Esporte.
Não vai fazer a menor diferença pro clube, tanto não faz que os times estão tudo falidos lá, não ajuda em nada. E ótimo, vai ser tomara que seja um começo para fazer isso em todo lugar. Não acrescenta nada, não muda nada, não ajuda em nada. Inclusive usa isso, usa dos clubes. Só que aqui os caras dão acesso.
Quando os caras vão pedir uma reunião, eles vão falar o quê pros caras? Ensinar a jogar bola? Ensinar tática pro treinador?
Ah, é padrão, né, Zé? Eles pedem garra, eles pedem essas coisas.
Isso aí, ano tamo
não
em,
ajuda em nada,
estamos
cara.
Estamos em 25 de fevereiro, né?
É.
O torcedor do Palmeiras já fez também, né?
Fez.
Lógico, pegou Luxemburgo,
uma reunião.
Mello,
Agora, esse
antes
ano
mesmo, né? No começo. Né?
Então, esse ano.
Mas isso ajuda deixa em quê?
Que eu não consigo entender.
Já fez também.
Como é que deixa? Pô, é uma empresa.
Isso ajuda
empresa.
Em quê?
Isso é uma empresa, isso é problema da empresa, não é problema desses caras, não. Eles ajudam em quê? Eles, o que que eles dão pro clube? Eles dão dinheiro? Eles não ajudam nada?
Na verdade.
Ao contrário, até às vezes o patrocinador foge porque ele não quer ver a camisa dele ligada a esses caras. É, o cara fala assim, pô, sai uma morte, sai uma briga, o nome tá junto lá, tá louco, o cara foge.
Eu acho que essas torcidas querem mostrar pra galera, jogar pra galera que tem uma certa importância. Os dirigentes especialmente, vamos mostrar que nós somos não sei o quê, que vamos lá e os caras recebem a gente e não sei o quê. É porque não ganha nada. Melhora em nada a vida do clube. Já tem pessoas para cobrar.
Que deixa?
Já tem os dirigentes para cobrar a comissão técnica.
Que também não entende
já
nada.
Tem a comissão técnica para cobrar os jogadores.
Não, eu acho engraçado, vai ter uma reunião do conselho gestor do Santos para discutir o trabalho do Jesualdo. O que que os caras do conselho gestor dos anos entendem de futebol para cobrar o professor do José Mourinho?
E a gente já vai
eu queria
falar.
Ver com, eu, olha, ô, eu queria Flávio, ser uma mosquinha pra estar lá vendo a reunião.
Não.
O professor começar a falar de futebol, eles vão chorar, eles não sabem nada, zero.
A gente já vai falar do Jesualdo do Santos.
Claro.
Mas também é algo que pode acontecer no Santos aí, pelo que passaram informação no Camisa 10, que é surreal, né? Você pagar o cara até o final, mandar embora. Ó, estamos nos comprometendo a pagar até o final se mandar embora. É mais do que obrigação
tá
e é uma bizarrice,
tá,
né? Para um clube que não tem
mas
dinheiro.
Mas é por isso que, de novo, eu falo. É dinheiro dos outros.
É dinheiro dos outros.
Quando é dinheiro, se é uma empresa, essa empresa não faz isso.
Só voltando pro Corinthians, Flávio, eu acho que até tá demorando para acontecer isso, né? Porque o Corinthians foi eliminado, a gente falou assim, mas que gozado, não teve nada de barulho, de manifestação.
Não, porque foi na Libertadores, aí já, já é da cultura do clube.
Ser aí é maldade pra... sua, aí é
não
maldade
é, não,
do clube.
Não, é cultural.
Mas eu acho que o pessoal tava preocupado com o carnaval, passou o carnaval agora, então agora vai sobrar tempo, entendeu? Pra você
trabalhar,
ir lá e encher
não,
os
né?
caras,
pensar
entendeu?
Em trabalhar não,
exato,
né?
É carnaval, então você vai lá e encher os caras.
É nada, né?
Eu acho que só vai atrapalhar, porque a diretoria abraça isso, né, Zé? Verdade é que a diretoria
abraça. Eu acho que a diretoria até abraçar, facilita.
Mas abraça.
Eu acho que a diretoria até facilita pra... Bota os caras da torcida pra cobrar, ao invés deles cobrarem, de repente, ao invés da gente cobrar, bota a torcida em cima dos caras mesmo, pra dar uma forçadinha aí, tal. Devia a diretoria cobrar.
Depois que tem esse negócio, você chegou a pegar aperto assim?
A depender de cada time, fica com medo.
E esse medo significa o quê? O cara vai correr mais, o cara vai se encolher?
Nada,
o cara...
nada, não muda em nada. Na hora que você entra em campo, tem que você acha que você vai fazer o Luan dar um tiro de 100 metros mais rápido do que ele.
Mas os caras saem de lá, qual é a resenha que fica, Vampeta?
Os atletas ficam tudo com medo, pô. Vou te falar, a gente ficava tudo com medo.
E o medo acrescenta o quê? Nada?
Não, só deixa você em pavor.
Não fica e, por exemplo, os caras mexem com família, tudo.
Tudo, isso, sabe onde você mora, sabe onde é a escola, sabe tudo. A gente fica com medo.
Isso aí eu conheço isso como terrorismo.
Mas é, né?
Eu não lembro de nenhuma vez que isso aconteceu que ajudou em algum
caso. Também não, pelo contrário. Muitas vezes que isso aconteceu e piorou a situação.
O São Paulo não teve a invasão do CT do São Paulo?
É que às vezes coincidentemente...
O que aconteceu até agora, depois disso aí?
Olha os caras que a torcida do São Paulo queria queimar. Só dois, só vou lembrar dois. Kaká e Casemiro.
É isso?
Só. Vê como eles saíram daqui. Kaká saiu com um monte de pipoca na cabeça e o Casemiro saiu chorando porque tava o último jogo do Casemiro, ele saiu chorando, pressionado pra caramba. Olha o que é o Casemiro hoje. Inclusive é líder, um dos líderes do Real Madrid. Quem dera o São Paulo fosse o Real, um pouquinho do Real Madrid, né?
Não, ele é líder lá. E se ele tava desenvolvido já naquela época ou não, ou ficou... Isso aí faz parte da vida, o cara se desenvolve, o cara amadurece, isso aí faz parte, não é por isso que o cara é um cara imaturo, o cara que tava fazendo alguma coisa errada, que você tem direito de ir lá e cobrar o cara.
Você sabe o que teria acontecido com o Casemiro se ele não tivesse ido pro Real Madrid? Hoje ele seria a reserva do Mirassol. Esse jogador espetacular aí. Ele deu uma sorte, sorte não, tinha capacidade pra isso, teve a felicidade de alguém, algum olheiro do Real Madrid tá olhando, o Mourinho viu, falou, pô, esse cara joga muito, não tá pronto pra jogar no Real Madrid, botou lá no Porto e tal, aprendeu a jogar futebol, porque aqui os caras não ensinam.
Botou o cara
E aí os caras, o cara deu teve essa felicidade, porque tem muito cara talentoso que é reserva de time pequeno do interior, de time pequeno do Nordeste, time pequeno daqui de São Paulo, porque o cara não tem oportunidade, porque ele não é desenvolvido, não ajuda a desenvolver. Falei pro Vampeta, o menino do Oeste, o centroavante lá, Paraíba. O centroavante, você olha o cara...
Bruno Paraíba.
Você olha o cara, você fala, caramba, eu tava vendo o jogo, falei, nossa, esse moleque, ele é jogador. Ele tem 24 anos. Aí fui olhar o currículo dele, coitadinho. Coitadinho com todo respeito, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se você olha e fala assim, caramba, se esse moleque tivesse sido trabalhado com 16, 17 anos, ele é aquele cara que pega e bate, rápido, né? Mas ele tem um monte de dificuldades. Coitado, ele perdeu uma carreira. Se um moleque desse é trabalhado de verdade, não é esquema de empresário, não trabalhar de verdade mesmo. Pô, moleque, quantos Casemiros não ficaram pelo caminho? Porque não deram sorte. Quantos não ficaram por aí? Um monte. Porque chega no time, aí na hora que o moleque tem a vez dele, até nos grandes, ou muito nos grandes, eles contratam outro cara por milhões pra fazer esquema e o moleque, a carreira dele para. Olha o que a gente escolhe. Isso sim é grave. Mas vê se essas tais torcidas vão cuidar. Não, porque eles têm esquema com dirigente.
Tá. O Corinthians tem um jogo muito difícil amanhã. O Santo André tá jogando.
Contra o melhor time do campeonato.
O melhor time do campeonato. O Santo André tá jogando direitinho. Paulo Roberto tá fazendo um trabalho espetacular no Santo André. Há muito tempo a gente fala do Paulo Roberto aqui.
Quando o Santo André foi gol de tic-tac, você viu?
Então, há muito
45
tempo a gente...
passes,
mas você sabe que...
15 jogadores
participando. Você quer que eu fale um negócio pra você, conhecendo muito o Paulo Roberto? Ele fugiu da característica dele com o Santo André. Tá fugindo da característica dele. Porque o Paulo Roberto sempre foi um cara defensivo. O São Bento sempre jogou de maneira defensiva. O Paulo Roberto também se aprimorou, melhorou. Com algumas ideias.
Ele gosta do contra-ataque, né, Flávio?
Ele sempre gostou, mas ele sempre foi retranqueiro, Vampeta. A forma dele era de retranca. Ele era um cara que jogava fechadinho. O São Bento teve um time que como conseguiu arrebentar no contra-ataque, mas os outros, a maioria dos jogos, foram todos claro assim. Uma coisa.
Eu, é gosto. Eu gosto do futebol ofensivo, marcação ofensiva e tal. Ah. Mas eu entendo que existem métodos e métodos, materiais humanos materiais humanos. Não dá pra você jogar vendo... com o São Bento com igual joga o City.
Mas,
não
eu,
dá,
tô, né? mas eu tô vendo um time do Santo André que não era tão diferente de um São Bento que ele dirigia, Flávio, jogando de uma maneira mais vistosa.
Mas sabe o que ele falou pra nós? Que ele tá 50%, ele montou o time, essa conversa fiada que começa em setembro, tu conversa com cascata, ele começou a trabalhar dia 3 de janeiro, ele teve que contratar 21 jogadores, o que que ele fez? Ele pegou 50% dos jogadores que já trabalharam com ele.
O que eu falei pra você?
Portanto, ele já conhecia o elenco e os caras conheciam ele, o que facilitou bem o trabalho. Os caras já entendiam a cabeça dele.
Falei isso pra você e ele faz isso, porque ele tá levando os caras que trabalharam com ele ali.
É tudo curto prazo, né?
E tá certo, porque esses caras aí, infelizmente, não tem um longo tempo pela frente pra trabalhar. Eles ficam pulando de time em time.
Então aí, voltando ao Corinthians, em cima disso, o Thiago chegou a falar no Nicão, ele queria o Rony, ele também queria os caras dele. Ele pediu o Pedro Henrique de volta, que até veio, trouxe o Camacho, ele também quis trazer os caras dele, mas ele conseguiu só uma parte, e com a pressão do Corinthians.
Tá tirou certo? O Ralf, tirou o Jadson.
Então, mas não, mas ele tinha que trazer os caras dele pra saber se ele vai
o Jadson ele não tirou. O Jadson se tirou.
Ele também fez a opção. Lembra quando a gente falou que talvez esse negócio.
O único cara que eu conservaria no elenco ali.
Eu colocaria o Ralf.
Deixando ali. Claro, ele entrando em forma, talvez um pouquinho seria o Ralf.
No elenco. O cara que tem um ano gordo não tem que reclamar.
Agora o Jadson. O Ralf tá em forma. Agora o Jadson não foi o Thiago que tirou.
Não foi mesmo. O Jadson
tirou. O Ralf, a gente falou aqui que uma hora ou outra iria existir uma cobrança por ele ter tirado o Ralf do Corinthians. O Ralf não precisava ter sido limado. Não precisava ser titular do time dele. Mas ele estaria ali, era um jogador fundamental. Ele foi titular em praticamente todos os jogos
do passado. Vocês acham que essa performance do Corinthians de hoje se deve à saída do Ralf?
Não. Eu concordo com o Vampeta com relação à marcação.
Eu acho que o que está acontecendo não está mais ofensivo.
Mas não era essa a ideia, era atacar mais. E aí atacou mais, você fica mais
não, então, mas aí que você precisa organizar. Você precisa ter equilíbrio.
Não, boa noite, esqueça o que era. Desde 2008, pensando de um jeito, de repente mudou. Não, então, mas não pode. E o Thiago foi contratado por causa disso.
Tudo bem, mas 11 jogos aí você perde de. Nada desmerecendo. Água Santa, Inter de Limeira.
Isso é verdade.
A Ponte Preta tudo bem. A Ponte Preta encarde pra todo mundo. Não, encarde pra todo mundo lá.
Claro.
Vai lá em Campinas.
Perde mesmo, é verdade.
Perde mesmo. Agora sim, velho, você em casa, é normal você perder.
Não, de Inter de Limeira. Água Santa, não é normal também.
Água Santa. O Corinthians.
Perder da ponte não é normal.
Não, assim, ó,
por exemplo, essa ponte é muito ruim.
Então, a Ponte Preta, quando chegava lá, todo
fechadinho. Aí soma com a eliminação pro Guarani.
É, pô. Aí não. São 11 jogos,
mas soma, Flávio.
Flávio, quando eu falo do Rafa, parece uma coisa que a gente tá martelando assim. Mas o Vampeta tá falando a todo jogo, e eu fiz o último jogo com o Vampeta. Pra você atacar o Corinthians é muito fácil. O Corinthians era um inferno pra você passar da marcação corintiana, sempre foi. Era muito difícil, o Corinthians sempre foi a menos vazada.
Mas ele agora chutava tá duas, três bolas.
Mas aí eu não acho.
Tem que existir um equilíbrio.
Então, mas esse equilíbrio é a coisa mais difícil que tem.
Mas Flávio, pega o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não era assim. Ou seja, talvez ele precise de tempo. Mas o Atlético, que ganhou títulos com o Thiago Nunes, primeiro que eu lembro do Camacho em poucos jogos que ele teve a suspensão lá. Era o Wellington que estava jogando por ali. O Atlético não era um time em que as águas ficavam tão expostas assim. O Atlético atacava muito, o Atlético era um time que criava muitas jogadas ofensivas, mas era um time que defensivamente era ajustadinho.
Espera um pouquinho.
Talvez ele precise de tempo para isso. Isso é que não há no Corinthians.
Que ano o Diniz assumiu o Atlético?
Faz um ano e meio.
Dois anos. Aí o Diniz começou um processo, e o problema que ele tinha era exatamente esse espaço que ficava pro contra-ataque. O Thiago veio, deu uma ajustada. Nós estamos aqui. O Diniz com 6 meses. Aí o Thiago pegou mais 6 meses, foi ajustando. Mais um ano. Aqui, olha o processo. Olha o tempo que levou. Ele tem 11 jogos no Corinthians, gente.
Ele precisa de time.
Mas aí o Corinthians sabe. O Corinthians tem que saber disso.
Mas é o que eu tô falando. Não é o jogador, por exemplo. É porque o Ralf não tá, Não é. O que tá precisando, talvez seja o tempo pro Thiago Nunes consertar. Porque o Atlético não tinha essa fragilidade defensiva.
No final, não tinha as águas. Mas no começo tinha. Você lembra que foi pra zona de rebaixamento com o Diniz?
Quando o Thiago Nunes assumiu rapidamente...
Porque ele tinha 6 meses de observação do que tava dando errado.
Mas sabe o que eu falo?
Isso que eu falei, talvez precise de tempo pra consertar. Mas sabe
o que eu falo do Ralf? Porque o Ralf era um cara ali, por isso que eu acho que o cara erra às vezes, Flávio. O cara bota a cabeça no tabuleiro e fala assim, ó, poxa, eu poderia ter dado um pouco mais de tempo, ter contado com esse cara. Eu não tô falando que ele ia resolver a parada. Só que o Rafa é um cara que conhece o Corinthians. Amanhã deve conhece, jogar o Gabriel. Conhece o elenco.
Camacho tá fora amanhã.
O problema
não pode ser a característica
do problema. O fundamental é a saída de jogo.
Deixa eu te falar, o Atlético Paranaense funciona, Flávio. É um clube menor que o Corinthians, com todo o respeito. O Corinthians vai ser muito mais cobrado. Então muito você mais. Consegue botar o Atlético pra vir marcar cá atrás e sair no contra-ataque. Você chega no você chega lá, pega o Corinthians, vai jogar contra o Inter de Limeira. Bota o Corinthians atrás pra esperar que a Inter de Limeira ataque, bater contra-ataque. Não, mas tem que ser
exatamente o contrário, o Corinthians tá saindo mais.
Mas o Corinthians era isso lá atrás antes.
Isso.
Ficava, não sei se expor.
Isso.
Entendeu? Agora tá se
expondo. Começaram a cobrar. Ó, vamos fazer um jogo mais de criatividade.
Ele,
mais...
precisa resolver o seguinte. O Corinthians não é mais o Corinthians ficar lá atrás. Para jogar do contra-ataque.
Mas tá mais
exposto. Mas não é também um Corinthians de começar a marcar lá na frente. Para ser esse time do Thiago Nunes, esse time mais ofensivo, os homens de frente precisam ajudar a marcar. E a marcação precisa começar lá na frente. Senão vai estourar toda hora nos zagueiros e vai ficar a zaga toda exposta hora. Do jeito que tá.
Toda hora.
A questão é que o Thiago Nunes precisa ajeitar é o início dessa marcação. Precisa começar a marcar lá na frente. Eu também não quero ver o Corinthians lá atrás igual era.
Eu acho que
jogando
por
um ataque.
Eu acho que o problema é cultural. Você precisa acostumar o zagueiro a subir. É mais do que isso.
Então,
quando você começa a marcação aqui, o problema é.
Claro, você começa a marcar da frente e sobe todo mundo.
Não, mas não sobe.
É o time inteiro.
Porque culturalmente, os zagueiros no Brasil. São Paulo passou, deitou e rolou. O West teve pelo menos 3 oportunidades, porque a defesa do São Paulo não subia. O Osório falava isso lá atrás. Toda hora eu tô falando
disso. Futebol brasileiro não é acostumado com isso, não.
É acostumado a jogar defensivamente. Se você quer fazer um time assim, a defesa tem que subir. Se ela não sobe, ela fica buraco. Por que que dá contra-ataque? Porque dá buraco. Você deixa o cara armar o contra-ataque no conforto. Quando você perder a bola, você tem que começar a marcar imediatamente. E é isso que é a dificuldade.
Agora o Corinthians devia saber que nessa ruptura tão forte entre essa sequência, Mano, Tite, Carilli, pra Thiago Nunes... demora um pouco mais. De imaginar, pode ser que demore um pouco mais para.
Por isso que não tem que permitir encher o saco.
E a gente
não tem o que fazer lá encher o saco.
E é indiscutível que a gente vê uma movimentação completamente diferente desse time corintiano. Meio campo do Corinthians, o Camacho e o
eu acho
o Cantillo. É um meio campo que eu falei pro Vampeta durante o jogo. Se movimenta muito. Os caras se movimentam muito durante o jogo. Agora, Flávio.
Movimenta bem, mas é lento.
Mas movimenta muito bem.
Meio campo do Corinthians.
Não, mas o Camacho é um jogador que joga de lado. Ele joga de lado. Mas o Cantillo é mais agudo, você não acha?
O Cantillo ainda joga longo. Faz a bola ficar mais dinâmica, mas o demais é lento. O jogo do Corinthians tá lento.
Luan também já é de pura característica,
tá
lento, um jogador mais lento.
Tá lento aí é o jogo que tá. Aí é que tá. O Camacho, a característica um dele Flamengo, é o passe lateral, bicho. É verdade.
Do jeito que tá jogando.
E o Luan é o Gasparzinho, né? Ele precisa jogar.
Tá lento, meio campo.
Se pega um Flamengo pela frente, Flávio, do jeito que tá jogando, toma 4-5 gols do Flamengo.
Você tá certo, não pode, não quero saber, não pode sair pra Guarani do Paraguai. Não pode sair pra Guarani do Paraguai, de Libertadores. Prejuízo monstruoso.
Sim.
Principalmente que os três rivais estão na fase de daqui a 2 semanas o São Paulo tá jogando, Santos jogando, Palmeiras, Corinthians não podia, aí na sequência vai pegar aqui, Palestino também não pode sair isso na Europa, ó. Você pega lá o campeonato português, que a gente fala assim uma vez ou outra um Porto ou Benfica tropeça pra um Famalicão, pra um Gil Vicente, na Espanha a mesma coisa, e na Espanha quando deu aí, ó, que o futebol parece que o campeonato espanhol só é Real Madrid e Barcelona. Onde? Vai pegar uma Real Sociedade, Atlético Bilbao lá.
Esse Levante Basto. É uma praga.
Aí o Levante tudo. Tirou a liderança do Real Madrid.
É dó,
aí o Real Madrid joga daqui a pouco contra o City. Se perder, já é fumaça. Você viu que o treinador do Barcelona foi demitido líder. O Barcelona líder do campeonato.
Real Madrid amanhã?
É amanhã.
O Barcelona
hoje é o
líder.
Barça.
O Barcelona líder do campeonato. Classificado na Liga dos Campeões. Primeiro do seu grupo, o treinador foi embora. Por alguns é ganhamos do Eibar por 2-1. Não, filho, aqui tem que meter 4-5. É pegar Eibar, é pegar Betis.
Aliás, a propósito disso, a gente mostrou no Camisa 10, já falei ontem, falar de novo. Que coisa legal o Messi entrando no campo do Maradona, né?
E a chegada
do
Estado de
São Paulo. Coisa linda, coisa.
E os torcedores?
E aí,
cantando, olha, Messi.
Eu fui no Estado de São Paulo, no auge do. Eu não fui no estádio, eu fui no centro de treinamento do Napoli. Poucas vezes eu vi uma coisa igual essa. É um negócio assim maluco. Eu tava na porta do centro de treinamento e o Careca passou com o carro dele e me resgatou pra dentro do. Pra dentro do centro de treinamento. Ele e o. Eu e o Mosca, o cinegrafista. Vocês não fazem ideia do que era. Eles não podiam andar na rua mesmo. Parecia aqueles ídolos. Lembra aquele filme dos Beatles?
Por exemplo,
tal? Um negócio impressionante.
Por exemplo, eu tava falando assim, você quer comparar que o Barcelona tem um Messi? Não, mas a. O que o Corinthians tem de folha de pagamento, a camisa, a história.
A proporção é a mesma,
então,
claro.
Então você vai falar assim: não é, o Flamengo, se o Flamengo perder amanhã do Del Valle, essa. É super. Como é?
Super Recopa.
Recopa. É. Ele pode perder.
Não, mas não é um vexame, não? Fala a verdade.
Não, eu não sei.
Você não acha como vexame?
Não, não acho.
Não, mas peraí. A diferença financeira. A diferença. A diferença.
E a bola que o outro time tá jogando?
Mas aí é mérito dos
caras. Não, mas e a bola que o outro time tá jogando?
Mas
o time que joga muito bem.
Falando de grana. A diferença do Barcelona pro Eibar é a mesma do Corinthians
pro Flamengo. Vocês estão falando do Flamengo pro Flamengo. Tá falando de grandeza, de questão financeira. Mas a bola que o time joga é um futebol muito.
Não dá pra jogar mais bola
com menos dinheiro. Ainda assim, o Flamengo quase ganhou lá.
Quase ganhou lá, ele quase pode perder aqui, né?
Então, o Flamengo não vai ter o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique e o Rafinha, por exemplo. Não vai, Rodrigo Caio e o Bruno Henrique não treinaram ainda. E o Rafinha também provavelmente não jogue.
O Bruno Henrique estão falando que talvez
jogue. O Gabigol volta, né, Zé?
Eu acho difícil.
O Gabigol
joga.
Volta, né?
Você pega lá o Paris Saint-Germain. Faz justo o dinheiro que bota. Pega o campeonato francês.
Ele deita.
Quer saber quem é Bordeaux. Ah, esse time de tradição.
Você gostou da festa de aniversário do Icardi e do Cavani, não?
E te falo mais, não tem nada demais.
Também acho que não, claro que
se
não.
Se eu quisesse, dois dias ele vai, porque perdeu um jogo da Liga dos Campeões. O jogo da Liga dos Campeões é só daqui a duas
semanas. Eu acho engraçado que as crises que eu sou, porque a foto vazou.
Não tá em nada, tá com a família. É verdade.
Ô, Fábio, deixa eu fazer uma pergunta pra você que nós vamos pro intervalo.
Tá.
O Haaland, que é a grande revelação, ele medita. E o Cavani, o Icardi, o Neymar e o Navas, eles fazem aquela zoeira lá. Os dois vão mandar convite pra você. O Haaland quer que você medite com ele e o Cavani e o Ricardo quer que você vá pra festa.
O Haaland que mande vai? Pra mãe dele pra meditar e eu vou com o Cavani.
Posso falar mais uma coisa?
E te falo mais. Não ganhou porque o Tuchel mexeu mal, não botou nenhum dos. Como é que você tem dois caras que faz gol pra caramba? O Cavani e o
Ricardo.
O Ricardo, esses caras blocam, não tem como. É jogo atrás de jogo. É igual você liga a televisão, você fala assim, ó. Pode botar lá no Real Madrid que o Benzema vai fazer. Agüero faz gol.
Faz.
Neymar faz gol. O Icardi.
Só uma.
O Aubameyang. Esses caras fazem gol. Aí tirou os dois caras, não jogou com os dois lá.
É.
Não jogou com nenhum dos dois.
Agora vamos lá, o moleque vai fazer um gol no jogo.
Vai fazer.
E aí, os caras
fazem
quatro.
Os dois faz quatro.
Ô, Flávio, só uma coisa pra você defender o nosso menino Ney. Eu lembro que na época da polêmica do pênalti, lembra que ele não deixou bater lá? Né? Fizeram a característica de cada um, do Cavani e do Neymar. O Neymar era baladeiro, o Cavani não, ia pro sítio, tomava lá o seu chimarrão. Tá coisa nenhuma, o Cavani é o maior baladeiro, pô. O cara gosta de sair. O cara gosta de curtir.
Não é isso. Por exemplo, o Pedro Marques.
Vou levar o Pedro antes dele entrar aqui.
Antes dele entrar aqui na rádio, o Pedro Marques era coroinha numa igreja em São Vicente.
Quer sair
comigo? Aí ele começou a sair com vampeta.
Hoje não dá pra falar da vida desse rapaz. É horrível.
Aonde os caras estavam, com a família, tá as esposas de todo mundo, tudo, comemorando o aniversário da balada. Balada é onde eu vou levar o Pedro.
De novo?
E o Chacon, não levei ainda.
Chaconzito?
Já tomou visita assim, irmão?
Não dá.
Já tá ligado por quê, né?
Não dá. Acho que é melhor
a apresentação, um antibiótico muito bom, vai te curar na hora.
O Chacon tá fazendo muito sucesso nessa época do ano.
Porque
os caras
você já tomou?
Tá mascarado.
Não, nunca tomei.
Ô, Flávio,
os caras quase uma vez precisei, mas Flávio, nunca
tomei. Vou levar ele numa paradinha que pode ser que você pegue uma febre.
Para,
porra. Eu tô gripado.
Vamos pro intervalo.
Muito foda.
terça-feira de carnaval. Muita gente nos acompanhando pelo YouTube, muita gente nos acompanhando pelo AM, muito obrigado, pelo aplicativo da Pan. Muita gente nos acompanhando em todo o mundo. E Pedro Max, vamos para mais um assunto, né?
Pois é, e você continua participando lá na hashtag Esporte em Discussão. Deixe lá a sua mensagem e no nosso canal do YouTube, né? Bombando a nossa audiência hoje. Você se inscreve rumo a 2 milhões de inscritos lá no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Agora o tema é o Flamengo, que se prepara para mais uma final, mais uma decisão. E aí, vocês apostam em mais uma conquista do Flamengo, que amanhã tem o Independiente Del Valle pela final da Recopa Sul-Americana.
Com transmissão aqui na Pan, no nosso canal.
Só pra gente lembrar, o primeiro jogo foi 2x2, não tem gol fora. Se for 0x0, 0x0, 1x1, 3x3, pênalti. Não, pênalti não, tem prorrogação e depois pênalti. Depois pênalti. Barbada isso, Vampeta?
Bota a enquete aí se eu posso levar você, o Tebas e o Nossa. Gabriel Dias pra um rolê comigo. Pra ver o que é que vai dar.
Então... Ô, louco.
Não vai não, Pedro. Você... Tá. Tudo tem limite, vai com calma.
Irmão,
não faz pós-graduação antes da faculdade que o negócio é complicado.
É louco, Vampeta.
Vampeta é pós-graduação.
Se você vir no meu bonde, ó, você não vai pegar gripe, vai tomar conhaque.
Lá
não pega
tatuapé,
gripe.
Né?
Conhaque, esse negócio, como é que quando vira, como é?
Coronavírus.
Quando vê o cara que toma conhaque, uma cachaçinha branquinha, ela corre pra longe. Vai pra quem toma suco de laranja, viu? Esse corpo aí não dá, não, que lá.
Ah, é? Conhaque, o segredo. Ah,
não, então. Também tem um vinho. Tem várias coisas. Eu vou te ensinar depois o cardápio. Qual é meu,
Flamengo?
Meu amigão? Nosso amigão? 2x0 do Vale.
Flamengo que não é. O segundo Vampeta não ia ganhar títulos, né?
Ah, vai.
Já
ganhou a Guanabara.
Tá bom.
Não tá ganhando nada, Flamengo.
Fica com a taça Guanabara. E pode ganhar.
Tá ganhando nada, tá bom, Flamengo.
Fica com a taça Guanabara.
Tá bom.
Fica com a Recopa aí que teve aqui. Esse aí, tá bom. E perde a Libertadores, perde o Brasileiro.
Não, é que é assim. Flávio, antes da. Antes da Recopa. Antes da. É da Supercopa aí, Recopa, sei lá, do
é
brasileiro e brasileiro e contra Flamengo e Atlético.
Mas é, você
falou, não ganha nada esse ano.
Não vai ganhar
aí
nada.
Ganhou do Atlético Paranaense e falou assim: ó, não ganha nada esse ano, só vai ficar com esse título. Aí depois ganha a Taça Guanabara ele.
Pera,
só
taça
não vai ganhar nada esse ano.
Peraí.
Só vai taça Guanabara
com Boa Vista.
Ele tá atualizando.
Boa Vista não dá, né? Boa Vista e nada é a mesma coisa. Flamengo jogou. Tem aquela brincadeira do brigar com o mesmo. Aí não.
A cada final o Vampeta tem que atualizar.
Amigos, vamos supor que o segundo turno, que é Copa Rio, né? É Taça Guanabara. E vamos supor que dê um Fluminense e um Vasco.
Fla-Flu na final.
Aí sim, aí o Fluminense ganha o campeonato. O Flamengo ganhou uma taça, então, um campeonato carioca.
Ganhou uma taça, que é a Taça Guanabara.
Ah, pelo amor de Deus, primeiro turno. Então o Caxias é campeão.
Isso aí
é, claro,
tá
campeão.
Tá me dando preguiça, viu, ouvir isso do Vampeta.
Não,
porque
tá bom,
você pega um
Bento.
Flamengo, você pega um Flamengo que tá voando.
Outros,
não,
viu?
Tô falando do São Bento.
Ah, sim.
Aliás, perdeu o treinador. Eu não tô falando do São Bento. Eu tô falando.
3x0, Fosso?
3x0.
3x1.
É 3x1 do
São Caetano. Outro que nem sabe o resultado do jogo.
Você me falou que foi 3x0. Não sabia.
3x1 ele. O Flamengo tem um time muito arrumado. Independente se ganhou o Guanabara ou não. É um time que a gente vê. É, investindo cada vez mais, um time muito arrumado.
Não, isso é de fato.
É inveja, entendeu? Inveja de ver um time decolando, voando, como o Flamengo. Flamengo vai conquistar o título amanhã.
Eu tenho tudo, eu tenho amor, eu tenho ódio, eu tenho inveja. Todo sentimento. Todo ser humano tem. Você não tem inveja.
Você
tem certeza que você não tem inveja?
Nenhuma. Graças a Deus, nenhuma. Nenhuma, graças a Deus.
Aí o Márcio
liga. Do que você tem inveja?
Nenhuma.
Do que você tem inveja?
De inveja, por exemplo, assim. Queria que o Flamengo tomasse o nabo do Boa. Isso apelou é torcer contra inveja também.
É inveja?
Eu também.
Então.
Do que você tem inveja, Zé?
Dá, não faço a menor ideia.
Ah, deve ter.
Mas tem inveja
deve.
Do quê?
Eu sei, tô perguntando.
Mas o inveja não é um sentimento bom, gente. A inveja não é um sentimento bom.
Então, deixa eu conhecer. O São Paulo tá na Libertadores, o Palmeiras tá e o Santos não tá. Eu tenho inveja.
Então,
e você, vou secar eles.
Vai secar?
Vou.
Você pode secar, entendeu? Mas não tem inveja. Secar, você faz parte da torcida.
Mas você seca por causa de inveja, né?
Não, mas não é inveja. Você tem que reconhecer que o time é muito bom. Isso não é inveja. Só que eu quero que ele perca o jogo.
Tu acha que eu não tenho inveja? Eu tô vendo aqui o carnaval, aquele maluco lá dando cada beijo na Paula Oliveira. O outro
aí
um monte aí, carnaval. Que tem uma...
Aquele coach.
Peraí que eu vou arrumar duas fofocas no carnaval aqui. Pra... em relação ao esporte.
Flamengo é campeão amanhã, Flávio.
Mas o Vampeta vai ter que, depois de amanhã, de novo falar assim, ó. Flamengo não vai ganhar nada, menos Taça Guanabara.
Tá bom, então vamos.
É Recopa contra o Flamengo.
Eu não sou mudo.
E a Recopa Sul-Americana.
Eu não sou mudo, aprendi aqui na Jovem Pan com vocês. É o seguinte, então vou me retratar. A parada é o seguinte: não vai ganhar Copa do Brasil, nem Brasileiro, nem Libertadores. Pronto.
Pode ser. Assim. Ele tá tendo que atualizar.
Gente, ausência, ausência. A eventual ausência do Bruno Henrique não vai fazer diferença pra vocês?
Vai fazer.
Ah, o melhor jogador do Brasil.
Mas aí volta o Gabigol também, né? Que não jogou semana passada.
Flávio, mas eu acho que lá contra o Del Valle, o professor Jorge Jesus cometeu um erro, que foi fazer aquele ataque Diego e Gabigol. Diego e Bruno Henrique. O correto seria Pedro e Bruno Henrique.
É isso aí.
Que quando ele colocou o Pedro no segundo tempo, foi outra coisa. Foi quando o Flamengo virou. E aí o árbitro inventou um pênalti, na minha opinião, ali. E arrumou esse empate pro Del Valle.
Teoricamente ganhou.
Se ele não inventar aí no Maracanã, não tem o Bruno Henrique.
Não tem altitude, gente.
Gabigol, Pedro.
Uma pequena informação, senhores.
Já acertei uma informação aqui do Flamengo, estão falando Flamengo?
É.
Gabigol. Deixa a Sapucaí, ó, ele vai ser pai da irmã do Neymar.
Mas vai mesmo?
Mas ele deixa a Sapucaí com Bruna Gripaldi,
é uma atriz da Globo, lindíssima.
Tá inveja, Vavão? O Thales Magno fraturou o pé.
Também. Isso aí é Miguel, viu? Dizendo que pisou em um. Diz que pisou em falso uma pedra.
O que você acha que aconteceu?
Conversa pra boi dormir. Jogar da idade dele, pode saltar de árvore. O cara pode dar salto, faz de tudo. Pisou numa pedra e machucou o metatarso.
Ó, tem uma informação, posso estar errado, mas acho que eu li em algum lugar que o único time do Rio que ganhou torneio internacional no Maracanã até hoje foi o Botafogo uma vez.
O Flamengo pode ser a primeira
jogou
vez.
No Rio, jogou decisão no Rio. Eu lembro que o Flamengo perdeu da LDU com o Renato de técnico.
Fluminense
não foi no Fluminense. Rio. Não foi no Maracanã, não. Fluminense perdeu. Ele não ganhou o Mundial lá em 52. Não, dentro do Maracanã.
Só o Botafogo. Então o Flamengo jamais venceu.
Pode ser o primeiro.
Tá vendo?
E quando o Flamengo é campeão da Libertadores em cima do Cobreloa é lá no Chile.
Não, foi no Uruguai. Ele perdeu no Chile. Eu tava lá. Foi o dia que o Paulo César Carpegiani mandou o Anselmo entrar dar um murro na cara do
Foi no Maracanã, 52, gente.
Flamengo, se for a final da Fluminense. Libertadores, vai decidir no Maracanã. Já pensou? Aí vem aquelas matérias do Uruguai de 50, de Maracanã.
Eu entrei. O pessoal lá do Uruguai naquela época tinha maneira de colocar o time reserva na arquibancada. O banco era na arquibancada, e o repórter do lado. Eu sentado do lado do Paulo César Carpegiani, né? A Record cobria pelo. Então era oficial, do lado do Paulo César Carpegiani, ele manda o Anselmo entrar, o Anselmo manda bum, dá um murro na cara do Mário Souto, o Mário Souto, buf. Então ele falou, Paulo, você viu que ele? Eu falei, ah, foi eu que mandei. Esse cara é muito folgado.
Mas quantos do Flamengo saíram sangrando no jogo lá no Chile.
Que situação. Olha como era diferente, né? Hoje, se a pessoa, um cara falando um negócio desse. Não, não foi só jogador. Eu também tomei porrada lá, a polícia bateu. Foi
apanhou
eu
também lá?
Apanhei.
Não, mas os jogadores, se você pegar a imagem, os jogadores saíram sangrando.
Então, mesmo, o Lico foi expulso aí, começaram a encher o saco. E a adorável polícia do Pinochet dando burdoada. E eu fui entrevistar, levei porrada junto. Foi um. Nossa, porque o Flamengo aí, tirou o jogo.
Pra vingar todo mundo.
Não, eles estavam caçando o Zico. No jogo do Uruguai. E os caras estavam muito bravos porque o jogo seria no deserto de Atacama. E o Flamengo, no melhor estilo São Paulo, tirou de lá e trouxe para Santiago. Por causa do negócio de campo, tamanho de campo. Os caras estavam malucos. E aí o couro comeu solto mesmo. Foi fogo o negócio. Mas não dava para comparar. O time do Flamengo era espetacular.
O que aconteceu com o Atlético Paranaense contra o São Paulo na final da Libertadores. Ele jogou em Porto Alegre.
Exatamente. Por isso que eu falei. No melhor estilo, né? Fujão, medroso. Galera, agora vamos falar da Telha Norte. Vocês sabiam que na Telha Norte tem o Projetse? O Projetse é um serviço gratuito e exclusivo, onde você ganha o seu ambiente personalizado em 3D. É só levar a planta ou as medidas do ambiente que os especialistas darão uma consultoria para você. Legal, né? Fora isso, tem muitas e muitas ofertas. Escuta só, tinta acrílica decora Marte Fosca. Branca, coral, R$ 339,90. Olha só, hein? Acrílica decora mate fosca branca, R$ 339,90. Ducha Top Jet Eletrônica Lorenzetti, R$ 99,90. E tem, ainda tem mais, muito mais. Corra até uma loja para aproveitar. Telenorte, a solução completa do começo ao fim da sua obra. Bora fazer? Pedro Max, vamos mudar de tema?
Vamos nessa. Vamos agora falar do São Paulo. Professor Fernando Diniz afirmou que o time base do Tricolor é muito forte. Concordam ou é exagero do Diniz dizer que o time base do São Paulo, aquele que tem entrado em campo nas últimas rodadas, é muito forte?
Quero ser justo com o Vampeta. Não é de hoje que você vem falando que o São Paulo tem um bom time base, né?
Tem. E principalmente agora que, né, o Igor Gomes voltou da seleção. Eu gosto do Igor Gomes jogando.
Eu também gosto.
Dá uma dinâmica maior, entra na área.
Ele
é passada larga. Eu acho até muito mais dele do que do Anthony. Eu acho que você consegue achar mais jogadores como tipo como o Anthony do que como o Igor Gomes hoje no futebol brasileiro. Jogador que joga na meia, que faz tabela, entra na área. E quando ele joga, o São Paulo fica mais forte, sim. Tem plantel, ainda tem banco. Ainda tem banco. Tem opções pro Diniz, sim. E ele mesmo fala isso, ele mesmo reconhece isso. Ele fala: o grande trunfo do São Paulo não foi contratar ninguém. Foi a gente não perder. Manter os caras saindo do departamento médico, um ou outro que não era utilizado, alguns que chegaram de empréstimo, está sendo reemprestado de novo. Mas o São Paulo tem time, tem um bom time. E aí, competição de mata-mata, não fica longe, não. Libertadores, tudo, não, Copa do Brasil. Está se acertando, né? Finalizando melhor. A única coisa é não deixar o Pato jogar dia de domingo. Sábado. Sábado nele.
Fosse você domingo, ele dava um descansinho.
É.
Domingo é com a Ponte Preta, né? Domingo é isso, né, Zé? O nosso jogo, nós vamos fazer jogo.
Domingo, 4 da tarde, Ponte Preta no mundo. São Paulo, tarde, Ponte
domingo.
Preta.
Me convence então, Pato, que está domingo, 4 da tarde, você será o Pato que todos nós esperamos.
O que acontece é que o coletivo precisa funcionar. É claro que se você quiser dar um salto, como o Flamengo deu, por exemplo, você precisa de grandes jogadores. O São Paulo é composto por bons jogadores, mas o grande problema do São Paulo nos últimos anos é que o coletivo jamais funcionou. E um outro detalhe, jogadores do elenco de capacidade técnica não vinham jogando bem, não estavam funcionando. Se você pegar o meio campo do São Paulo esse ano, o Tietê é o mesmo, mas esse ano está jogando mais. O Daniel Alves é o mesmo, mas esse ano tá jogando mais do que o ano passado.
Houve acerto de posicionamento
e dos outra dois. Coisa, exato, né, então. Tá tendo semana cheia pra treinar, viu, Flávio? Fora a pré-temporada, tá tendo semana cheia.
É verdade.
Pra caramba,
pra o treinar. O Alexandre Pato, que não tava jogando nada já faz muito tempo, de uns 4 jogos pra cá, né? Desde aquele jogo do Novo Horizontino, aliás, no Clássico ele já fez uma boa partida contra o Palmeiras, tá jogando bem. Esse Pato serve, esse Pato dá pra jogar, esse ajuda no crescimento do São Paulo. Aí o Igor Gomes entra no lugar do Hernandes, esse ainda não conseguiu jogar, o Hernandes ainda não foi recuperado. Então você olha que o Igor Gomes dá, como o Vampeta usou essa palavra, dá outra dinâmica ao meio campo, muito mais movimentação, ajuda o coletivo a crescer. O mesmo acontece com o Anthony. Enfim, há uma junção de coisas, mas eu acho que o melhor posicionamento do São Paulo é a chave para esse crescimento de vários jogadores.
Você vê, Flávio, que o Igor Gomes, quando eu falo que entra na área, você vê que no jogo contra o Oeste, você vê aquele lance de pênalti duvidoso em cima dele, e no jogo contra o Corinthians.
É porque ele vem, né?
Ele vai para dentro da área mesmo, que nem com a caía, né, no começo.
Verdade.
Flávio, o São Paulo, desde que começou a contratar jogadores importantes, né, no ano passado, eu dizia aqui que o São Paulo não estava montando um time para o segundo semestre do ano passado, e estava montando um time pensando em 2020. Meio no sem querer querendo, Flávio, porque não é quase nada pensado no São Paulo, mas isso acabou sendo benéfico para o São Paulo. Então, o time do São Paulo tem jogadores experientes, jogadores que podem fazer a diferença. Essa garotada saiu uma peça importante aí de São Paulo, mas mantém a maioria dos meninos da base ali também no elenco. Agora, o que eu acho que pode pegar, o Vampeta até falou em torneio mata-mata, e você sabe bem disso, né, porque você lida com isso também, é a questão psicológica, Flávio. O São Paulo, a questão psicológica é um negócio assim assustador do São Paulo. Por isso que eu falei, ó, nesse momento, pra mim, independe se o São Paulo tá jogando bonito ou feio pra conquista de um paulista.
Mas tem o Daniel Alves, que botou jogar bem, não, é o cara que então, vai passar mas, isso no
mata-mata. Mas eu acho que o São Paulo é o único clube aqui
dos grandes, é que eu não me incomodo de ver jogando feio para conquistar um título, pelo menos um paulista, para sair esse negócio de falta de título. Eu já até brinquei com relação ao título de 86, né? Está sendo comemorado hoje, se eu estiver enganado, 86, o título está sendo comemorado hoje. Eu falei, não façam festa, porque o São Paulo se acostumou a fazer festas, Flávio, de despedida, chegada de jogador, de títulos, mas sem festas, todas as festas sem uma taça no meio, né? Então o São Paulo precisa tirar essa zica, precisa conquistar um campeonato paulista para não correr o risco de chegar numa fase decisiva de Libertadores da América e o psicológico atrapalhar.
Agora a gente tem que deixar claro, eu trabalhei no jogo de sábado contra o Oeste. O São Paulo, o Pato voltou a fazer gol, sensacional. Daniel Alves comeu a bola, jogou demais, beleza. Ele quebrou aquela barreira de não estar conseguindo colocar a bola na rede, fez 4 gols naquela partida, mas depois de muito tempo eu vi um São Paulo em vários momentos muito exposto defensivamente naquela partida. Ou seja, eu acho que ainda é um processo. Eu espero que o São Paulo não se iluda, porque meteu 4-0 no Oeste, que é um time com problemas. Tá muito fraco o time de Barueri, o time do Oeste neste momento. A evolução, fez gol, maravilha.
Mas o São Paulo tem chutado muito, beleza. Zé. Independentemente do... Contra o Corinthians ele chutou 20 vezes no gol também. É uma questão de fazer o gol. Sábado, aí independe de quem seja o adversário.
Sábado os números mostraram que ele acertou mais o gol.
Ele acertou,
ou seja,
mas finalizou melhor.
Ele acertou mais o gol. Mas uma coisa que a gente não estava vendo e que viu no sábado foi alguns problemas defensivos no São Paulo. Então você tem que sempre procurar o equilíbrio, ou seja, aliar essa boa condição defensiva que ele já vinha mostrando, né, desde o ano passado, melhorar o ataque, principalmente as finalizações, é um processo. Mas sem ilusão de que depois de fazer 4-0 está tudo certo, que não precisa crescer, precisa recuperar ainda o Pablo, o Hernandes, ou seja, precisa contar com todo mundo, precisa crescer.
Hein? Pelo menos já não estão no departamento médico, né? É a parte física, né?
Essa coisa psicológica, qual a diferença? Faz?
A gente sempre fica assim, Pato, Pablo, Hernandes, né? Sempre batendo na tecla nos mesmos, né? Mas o Everton, quietinho, também foi caro demais.
Caríssimo,
ninguém nem lembra.
Os caras do Flamengo dão risada, eles falam que eles venderam um bonde.
Não, mas foi caro, não foi barato.
Caramba, e os caras falaram, e chegou voando, e depois que machucou, não jogou mais, os caras do Flamengo
tinham que falar. Ele estava muito bem no Flamengo na época que ele veio pro São Paulo.
Era o principal jogador do Flamengo.
Ele estava muito bem no Flamengo. Aí, de repente, São Paulo vai lá e tira. Eu até estranhei, falei, como é que pode? Tinha, eu sei, essa coisa de contusão, tal, mas...
Aí não adianta, né?
Mas quando o Vopeta fala que, apesar de todos os erros dessa diretoria, a diretoria contratou bons jogadores, contratou jogadores que a torcida pedia, contratou jogadores que podem fazer diferença, é verdade. E o São Paulo pode colher agora isso aí. Por isso que eu falo que é meio sem intenção, meio sem querer... que o São Paulo acabou montando esse time, porque é verdade, o São Paulo não se organizou pra montar esse time. O São Paulo não contratou pensando, ó, tô contratando Daniel Alves. Os caras contrataram dois jogadores da mesma posição, tudo bem. Apesar do Daniel deve ter mostrado que tinha interesse de jogar no meio campo do São Paulo, mas mesmo assim, naquele momento, você contratou dois laterais. Então o São Paulo contratou muito cara sem pensar, mas que no fundo pode ajudar o São Paulo nesse ano aqui. Por isso que o Diniz tem uma responsabilidade grande, Flávio. É aí que eu acho que ele tem um plantel bom na sua mão. Porque o Rogério não teve isso. Os outros treinadores que passaram não tiveram essa oportunidade de contar com um time como o Diniz está tendo agora. Então a cobrança vai ser gigante pra cima do Diniz mesmo.
Mas aí qualquer treinador que trabalhar num time grande como o São Paulo vai ter cobrança.
Mas o São Paulo sempre teve bons jogadores, ele trocava tudo.
Não. Sim, teve. O Rogério Ceni não foi.
Toda hora.
O Rogério Ceni perdeu um monte de cara. O Rogério Ceni
não, mas quando ele chegou, ele tinha, pô, foi perdendo. Mas o São Paulo só não perdeu agora porque não conseguiu vender.
Não, mas o Diniz não tá livre. O Antony fica até o meio do ano, certo?
Olha, é que eu não consigo.
Você acha que apareceu uma proposta
na
janela do meio de ano, que é a principal janela europeia? O Igor Gomes não vai embora.
Na verdade, o São Paulo tava desesperado. São Paulo tava desesperado pra vender, não vendeu porque não conseguiu. Tava louco pra vender, louco pra vender.
Tem dinheiro, tem que bater lá.
Louco pra vender. Porque compra de maneira irresponsável.
Então, mas é o que eu falei. Irresponsável, mas que nesse momento pode ajudar o São Paulo.
Até o meio do ano.
Talvez.
Então, foi o que aconteceu. O Rogério, quando chegou,
Osório,
lembra que tinha um jogador, de repente começaram a vender no meio e tal. É assim. É. Vai fazendo, é uma troca total.
Essa é uma questão importante. Ou seja, o Diniz está trabalhando para ajeitar o time. A gente vê que há evolução. O time está atacando, o time finaliza bastante. Faltava acertar o gol. Aí, de repente, começa a acertar o gol. Organizando ali, equilibrando o time. O time está bem. Aí, se chega no meio do ano, o Antony já sabe que vai sair. Aí, daqui a pouco, se vende mais um ou dois, né?
Mas uma coisa que é justo dizer é que a direção está dando respaldo. Isso está mesmo. Agora, o sucesso do time implica também maior visibilidade. Maior visibilidade significa exposição à venda. Se tiver possibilidade de vender, o São Paulo vende. É um processo que não acaba. É. Isso vai girando mais. O São Paulo só não vendeu mais gente esse ano porque também não ganha nada, não está exposto no mercado. Quando ele começar a fazer sucesso, ele vai começar a vender.
E uma outra coisa que aconteceu aí no passado bem recente, a venda dos garotos, né, com David Neres, com Luiz Araújo.
Por causa de seleção de base.
Thiago, né? Mendes. Não, a venda desses garotos e a reposição fazendo jogadores caros e que não deram certo.
Estava vendo um programa de televisão na era Leco aí. Quase 60 milhões, 600 milhões de venda, né?
É.
O que não deixa de ser uma irresponsabilidade.
Não, o duro é assim.
Mas as contas.
Caras. Então o problema às vezes não é a venda, que é uma necessidade. Não tem jeito, tem que vender. O próprio, até o Flamengo vende. Mas a reposição que precisa ser melhorada, né?
Claro. Vamos pro intervalinho, a gente volta já. De volta com o nosso Esporte em Discussão. Novo tema, Pedro Marques.
É, final de semana nós temos clássico aqui em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, Santos e Palmeiras, no Verdão. É, a expectativa, é claro, pelo clássico, mas também pelo início da fase de grupos da Libertadores. E no Santos, o professor Jesualdo Ferreira vai tratar esse clássico como prioridade, porque está pressionado. Alguns falam que pode sair até mesmo antes do clássico. Como é que vocês veem essa situação de Santos, de Palmeiras e a própria situação do Jesualdo Ferreira? Se perder o clássico, cai ou não cai?
E o Rony, pode jogar esse jogo já?
O Rony, pelo menos eu não vi nada no...
Já tá treinando com bola.
Treinando sim, mas treinando, tá ok, sim, mas liberado.
Acho que até lá parece que
não vi. Já estava treinando lá também no Atlético, né?
Não, jogando. Tô falando condição física, não. Tô falando legal.
Aparecendo no vídeo.
Ah, sim. É, eu não sei, hein? O Flávio, carnavalzão pode atrapalhar.
O Flávio, isso. Você abriu um programa aqui falando um negócio assim. Conselho de Estudo Santos, né?
É. Discutindo se o Jesualdo sabe ou não futebol. Meu Deus do
céu. Agora, aí eu quero saber: o Conselho de Estudo se discute que se mandar o cara embora é 13 milhões.
13 milhões.
Aí eu quero ver como é que pode, né?
Falou, se eles são santistas de verdade, eles têm que dividir o valor entre eles. Eles que contrataram o Jesualdo, não vai fazer o clube ter prejuízo.
A responsabilidade é deles.
Divide entre eles.
E foi falado isso no Camisa 10, eu fiquei abismado, porque isso aconteceu. Leandro Damião. Entre outros jogadores, Cueva. Né? Cueva. Pode acontecer com o Jesualdo. Como se estivesse sobrando dinheiro.
Tem um aí que ninguém fala, tá quietinho recebendo, eu acho que ganha em torno de 100 mil dólares por mês.
Brian Ruiz.
Ninguém fala também.
Outro dele falou, se quiser, eu tô aí pra jogar e tal. Falaram com ele isso aí também.
É.
Então, essa aí os caras têm que bancar essas coisas.
Já faz tempo, hein?
Os caras têm que pagar isso aí.
O Santos já tentou fazer todo tipo de acordo pra liberar, mas não chega.
Ele não quer, pra que ele vai sair?
É. E o português conhece ele, que ele veio da onde? Ele veio do Sport Portugal, né?
Mas não quer.
Mas também não quer.
Não quer. A questão do Jesualdo, eu não sei se a gente vai começar pelo Santos, pelo Palmeiras, como você quiser, tanto faz. A questão do Jesualdo é que o time, assim, tá na cabeça do torcedor o Santos do Sampaoli. E a mudança foi muito radical.
Segundo o Teva, 74 dias sem Sampaoli.
A mudança foi muito radical. De um Santos elétrico, de um Santos que se movimentava muito, de um Santos que marcava lá na frente, né? O adversário ia sair pro jogo, o Santos marcava lá na frente, por um time lento, que marca lá atrás, quando pega a bola, toca de lado e demora muito para começar a fazer a jogada. E o treinador avisou, não, nós vamos mudar com o tempo.
Você conhecia o Jesualdo lá de Portugal?
Não, muito pouco.
Eu vi um pouco também, mas as vezes que vi era exatamente isso.
Então.
É de se imaginar que o conselho gestor, que aceitou uma multa de 13 milhões, Viu o Ciro,
na verdade, né? Não é a multa, é que ele tem direito de receber os 12 salários. Sim, ele acertou, então, para receber um ano. Ou seja,
eles
se mandar embora, agora tem que pagar um ano antes do mesmo jeito.
Antes de fazer isso aí, ele de contratar e assinar um contrato desse porte, é óbvio que eles, com profundo conhecimento, tem, tanto que eles estão analisando se funciona ou não, que eles foram lá e viram isso. Se eles não fizeram isso e trouxeram alguém que tem um estilo tão diferente, eles que paguem, que podem.
Agora, estilo ou não estilo, o Santos não tá jogando muito mal.
É,
os últimos dois jogos especial. Aliás, o Santos, eu não sei se ele fez algum jogo bom durante esse ano ainda.
O Corinthians que eu fiz, foi horrível. Mas foi melhor em tudo que o Sampaoli.
O Santos...
perdeu de menos.
Ué,
não foi?
Mas o futebol apresentado, eu não sei se foi melhor. Porque o Sampaoli, pelo menos, tomava de 5 num jogo, mas nos outros 5, 6 jogos, antes e depois, o time agradava. O time jogava... agora não. Agora é um Santos totalmente descaracterizado. É um Santos que joga mal todo jogo. É um Santos que não mostra nada. Você traz um treinador importante do futebol português, do futebol europeu, você imagina que o mínimo ele vai apresentar.
Não está apresentando nenhum mínimo, rapaz. Muito diferente em relação ao Corinthians. O Corinthians ele tinha uma base, o Santos perdeu ali praticamente sua zaga toda, todo mundo indo embora, o Jorge voltou, foi embora, o Lucas Veríssimo estava machucado, né, o
Gustavo,
perdeu quase todo mundo.
Veríssimo voltou, não voltou?
Não, voltou agora, voltou agora.
Mas a zaga ali...
O cara tem 45
dias. A zaga não é o problema.
O português não tem nem 45 dias, não sabe nem o que é o Campeonato Paulista, e quanto mais o Campeonato Brasileiro que tem problema, mas... o São Paulo, tudo bem, o brasileiro foi da hora, o cara tem que ter o tempo para disputar o Campeonato Brasileiro. O São Paulo teve vexames aí, ó, 5 do Botafogo de Ribeirão Preto, 5 do Ituano, eliminado de Copa do Brasil pelo Bahia, eliminado
pelo River Plate.
O cara tem 45 dias
Uruguai,
também, né?
Do Uruguai.
Eu acho que é mais a questão de jogo que então, você tá batendo na tecla,
acho que, assim,
a maneira de jogar,
o São Paulo,
né?
Não faz de 40 dias também o time do Santos.
Essa maneira de jogar não pode reclamar.
Mas eu acho que
ele errado, trabalhar dele é
isso. A escolha foi errada. Você não pode trazer um treinador tão diferente, de estilo tão diferente.
A não ser que seja uma coisa consciente. Assim, o Corinthians fez consciente.
Trocou
de estilo.
Isso,
mas não pode cobrar que o cara faça o estilo anterior.
Isso que a comparação que o Vampeta fez é
parece
exatamente
que o Santos,
isso.
Eu não sei quem falou outro dia, parece que o Santos regrediu anos.
Você
perdeu
uma...
toda a evolução que
sabe
ele
que acontece? O Santos deu uma freada muito grande. Do estilo de jogo.
Aí pega o Marinho, cada um dos principais jogadores machucados. Uma coisa
é você tentar fazer um jogo, o Corinthians jogar de maneira diferente, um futebol mais vistoso e tal. É mais agradável você esperar por isso. Você esperar por isso é mais agradável, te dá mais esperança. Agora, você regredir na questão de futebol vistoso, bonito. Aí é uma frustração.
Aí
bate a frustração.
Aí é 50 dias hoje.
Eu concordo com você. Estudo zero, pesquisa zero. Nós estamos trazendo ele porque ele joga assim. Não. Eles foram pela onda de ser um estrangeiro.
Um português.
Isso, e um português.
Do Havaí já...
O brasileiro é tão lógico que foi pela onda de ser um estrangeiro e português, porque um português se deu bem aqui. Então, foi bom pro Santos? A gente não sabe. Vamos ter que esperar um pouco mais. Ele não, tá muito pouco
tem uma
tempo.
Coisa, falta
agora, não adianta esperar que ele vai jogar igual o São Paulo.
Então, tem uma coisa que a gente precisa considerar. O São Paulo, ele tem um estilo raro de jogar futebol. São Paulo é um técnico mundial. O Jesualdo é um técnico de Portugal. O Jorge é um técnico de Portugal. O único técnico mundial que veio pro Brasil foi o São Paulo.
Tá
estilo mundial. Estilo mundial, É um estilo de jogo mais Champions, mais. O Jesualdo não é assim. O Jorge Jesus não é assim. O Jorge Jesus não tem mercado na Europa, ele tem mercado em Portugal. Claro. É diferente. É outro papo.
O Jorge Jesus ou o Jesualdo?
Os dois. Eles têm mercado.
Não, mas o estilo
Portugal.
Do Jorge Jesus é mais ou menos.
Mas é estilo,
também.
Mas ainda assim. Não, ele tá falando assim, estilo mercado, mercado português. É diferente. A pegada do São Paulo é outra. A pegada do São Paulo, a pegada dele é maior. Ele era um cara de Sevilha, ganhou a Copa, a Liga UEFA, disputou muito campeonato de mais nível. A pegada dele é outra.
E mesmo assim, tá abaixo de muitos lá da Europa.
Não, ele é outra pegada. Então, a reposição dele é muito complexa. Você não vai trazer um cara igual. Tem muito pouco. Quando o Guardiola sai dos times, vira um inferno. Vê o que aconteceu. O Barcelona, depois que o Guardiola saiu, entrou em parafuso. O Bayern de Munique, depois que o Guardiola saiu, entrou em parafuso. O City, quando ele sair, vai entrar em parafuso. Tem uns caras que precisa substituir. É duro. Muito complicado.
A nível nacional. A nível nacional, né, tem os estaduais e tem duas competições super importantes que é a nível nacional. Que é o brasileiro.
E a Copa do Brasil.
Só pode ganhar Né? Não, só pode ganhar dois títulos.
Ah, tá.
A nível nacional.
A Copa do
vamos,
Brasil,
vamos tirar os estaduais, né? Aí você tem o Dudamel no Atlético Mineiro, você tem o Renato Gaúcho, você tem o Coudet, você tem agora o Luxemburgo, Diniz, Thiago Nunes.
Dorival.
Só tem dois que pode ganhar. E se um for muito bem, pode ganhar os dois. Então, o trabalho de alguém aí.
Então, mas se você.
Não é isso que eu tô falando, a nível nacional. A nível internacional, são dois títulos também, duas competições também. Que é a Sul-Americana e a Libertadores. Não dá pra ganhar tudo. Agora, se um ganhar um, outro, cada um, fica todo mundo bem. O Inter, se for eliminado amanhã, pode dar um a um. Quer dizer que o Coudet também já não presta. Não é assim que
nós
funciona.
Nós vamos aprender a analisar
aqui
trabalho.
Funciona assim.
Nós precisamos aprender a analisar trabalho. Senão não,
não tem jeito.
É, o trabalho jeito. Do Jesualdo é até difícil porque acabou de chegar.
Tem agora, isso, não tem como analisar.
O que a gente vê? Que, por exemplo, primeiro ele piorou pra depois melhorar.
Tava na cara
não é uma
piorou.
Sequência do ano passado.
Mas tava na cara que ia piorar, né, porque perdeu vários
jogadores. No ano passado
e
estava
o estilo
no
dele é diferente
ponto.
Do São Paulo.
E agora ele não melhorou a partir do ponto que estava
vamos
no
lá, gente, vamos
piorou
lá.
Demais
o,
pra começar
o trabalho do Diniz é
se
bom
é
ou é ruim?
Melhorar.
O trabalho do Fernando Diniz é bom ou ruim?
Eu acho bom.
Bom. Mas é bom porque ganhou de 4-0 do
não,
é bom porque ainda tá
porque
na
mesma sequência. Tá. Porque esse, a gente vê.
Não, esse, ele
é o trabalho que chegou, é bom ou ruim?
É o trabalho bom. Que você vê. É um trabalho bom.
Não, nós vamos olhar.
É o trabalho que você vê. É, então, mas falar. Aí. É...
Qual é a maior decepção? Se o Coudet for eliminado amanhã com o Inter, que é pior, o Coudet ou o Jesualdo?
Pior? Num torneio internacional?
É
pior
não. Começo de trabalho.
É pro Coudet.
Mas fica igual.
É um torneio, é.
Não,
porque a gente tem que tomar muito cuidado, que o Vampeta foi muito feliz na análise. Tem muito pouco título pra ganhar. Se só é bom isso, quem é? Ganha,
não, é complicado.
Não. Mas jamais analisamos o Santos em termos de conquista.
Não, estamos analisando em geral.
Gente, tá muito ruim.
Eu vou falar uma coisa, e eu tenho certeza que vocês vão concordar. Se o Jesus perder esse jogo de amanhã, o Flamengo perde. E se for para essa teórica final do Campeonato Carioca, aquela baba, e perder de alguém, já vão começar a acontecer o trabalho do Jorge Jesus. Então, que não dá nem para discutir.
Mas aí eu acho que tinha que deixar isso, porque o mais difícil de se mudar no Brasil vai ser a mentalidade de se mudar a mentalidade da torcida brasileira.
Não, a torcida não interessa, mas nós empresas temos que mudar.
Aí,
não, torcida pouco interessa.
Mas você quer, então você tem que ser justo. Tem que ser justo.
É.
A imprensa hoje mudou muito.
Ah, não sei se
opa,
mudou.
Não. Como
opa, é que mudou?
É uma evolução enorme.
Como mudou, Fausto?
Você avaliar, por exemplo, o desempenho, a maneira de jogar.
Você já viu
como é? Eu tô vendo hoje, você a gente conversar é muito mais sobre isso do que falar...
Mas como é que é feita a conversa?
Do que a gente fala assim, ó, esse aí vai cair agora, esse aí não vai cair agora.
O cara fala assim, eu até não concordo, mas sabe, se perder vai cair. Você já tá alimentando onda. Isso é coisa de torcida, gente.
Então você vai lá pelo mesmo, por exemplo. O Diniz, eu já falei pra você. O Diniz, eu já falei aqui. Pra mim, ele estaria no São Paulo? Não estaria. Você tem que dar uma opinião. Ele não estaria no São Paulo. Meritocracia. Não acho que ele estaria no São Paulo Futebol Clube. Ponto. Tá fazendo um bom trabalho? Pra mim, um trabalho de regular pra bom. Aí eu vejo uma perspectiva no São Paulo de conquista de títulos,
mas será que
de coisa isso... diferente.
Aí se então, perdeu o campeonato assim, paulista,
você é a favor da demissão do Diniz agora? Não sou. Acho que é um erro.
Tá, mas e se perder o campeonato paulista? Aí é que tá. Eu não tô falando você, eu tô colocando em geral.
Se perder
nós estamos parados de resultadista.
Se perder o campeonato paulista, tratando-se de São Paulo nesse momento... Pra grande maioria vai ser uma tragédia. Ah.
Então, mas isso é torcida. Ou o trabalho é bom ou não é bom. Se o trabalho do Diniz é bom, o time tá evoluindo, então, é bom e acabou.
Então
o trabalho do Thiago é bom ou não é bom. Não importa se vai ganhar ou perder, porque só algum vai ganhar.
Tem que ser analisado isso, ele
mas isso é só o feio,
vamos
ganhar.
Lá, o Zé falou o seguinte: a multa rescisória não tem.
Só o
feio, tem que pagar 12 salários.
Não tem jeito.
Aí. Então, vamos lá, a multa rescisória não tem. Tem que pagar 12 salários. 12 salários, segundo a gente tá lendo aí, dá o quê? 13 milhões, mais ou menos?
Por aí. É a comissão técnica, né?
Comissão técnica, 13 milhões. Aí você chega agora, o cara com. Ele chegou aqui dia 6. 6 de janeiro. Hoje é 25 de fevereiro. Aí você bota. Quero ver esse conselho de gestão do Santos que vai analisar. Aí você pega. O trabalho do cara é horrível. Todo mundo falando. Aí todo mundo falando que o trabalho do cara é horrível. Aí você pega assim a tabela do que está disputando hoje, a data de hoje. O melhor time do campeonato tem 4 pontos, 5 pontos na frente do Santos. O segundo time, Palmeiras, 4 pontos. Pra você mandar um treinador embora
e pagar
e deixar
13 milhões.
13 milhões.
É brincar com o dinheiro?
Lógico. Se fosse assim, a proporção, ó, um tem 15 pontos, 30 pontos na frente.
Não, mas
tá no começo.
Vou apertar, Flávio. O Nilson sempre conta uma história aqui que é muito em cima disso que o Vampeta fala. Quando ele fala que o Piquet fala, vocês não entendem nada. A diferença do último do grid pro primeiro é de milésimos de segundo.
No Brasil, o Rubinho é motivo de chacota.
É, então.
Um piloto espetacular é motivo de chacota.
Um dos maiores pilotos da Fórmula 1. O cara que mais disputou corrida em Fórmula 1.
É motivo de chacota. Agora, gente, olha aqui. A gente precisa aprender. Nossa, quando eu tô falando, eu tô me incluindo, tá? Por favor, por favor. Nós temos que entender como é que a coisa funciona e aprender a não dar trela porque torcida é torcedor, é paixão, suporte, é paixão. Nós temos que fazer diferente, senão a gente vira eles, eles viram nós, e aí a empresa vai contratar o cara e fica mais barato. Caramba, a análise tem que ser em cima do que a gente fez com o São Paulo. São Paulo não ganhou nada, deu um monte de vexame. Ele perdeu pro River do Uruguai, ele tomou 5 do Ituano, tomou 5 do Botafogo, não foi campeão de nada.
Mas fez jogos maravilhosos.
Isso! O trabalho do São Paulo foi bom?
Foi.
Mas ele não ganhou nada. Então, isso é legal, essa é uma análise bacana.
Mas
o Filipão, o trabalho do Filipão no Palmeiras, pra mim, foi ruim. Eu não gostei desde o começo. Quando o Palmeiras foi campeão e ficou um ano com a Sengar, eu falei, eu não gosto. Acho ruim. Depois, eu achei ruim sempre, mesmo tendo vencido. Achei um trabalho feio. Acho que pelo nível do Filipão dá pra fazer coisa melhor. Pelo nível do time do Palmeiras dá pra fazer coisa melhor. Eu tô falando um exemplo de um time que perdeu, um time que ganhou. Eu tinha muito mais prazer de ver o Santos. Eu vi o Santos jogar sem trabalhar e não vi o Palmeiras jogar sem trabalhar.
Mas até que ponto não dá pra cobrar? Até que, qual é o ponto que a gente chega? Isso
depende
que é difícil pra nós também.
Depende do que a gente quer do futebol.
Então, mas
nós somos resultadistas ou nós queremos espetáculo?
Mas é o que eu acabei de te falar. Uma hora, tudo tem um limite, certo? Em tudo depende. Tem um limite. Flávio, Corinthians foi campeão paulista com o Carilli. O Carilli sentou lá na coletiva e falou assim, ó, nós ganhamos um título jogando da pior maneira possível. Eu preciso trabalhar de uma maneira diferente para que o time comece a desenvolver um futebol mais vistoso, melhor.
Ele teve mais 8 meses para fazer isso e não fez.
Ele teve e não fez. Mas ele poderia correr o risco, nós, né, poderíamos correr o risco no futebol, dele conquistar outro título. O que que acontece? Pô, um time que tá jogando de uma maneira horrorosa tá ganhando outro
mas
título.
Mas
até que
é um
ponto?
Horror. Campeonato. Quando o Corinthians ganhou aquele campeonato, eu falei campeonato brasileiro de defesa.
Mas você não acha que o Gesualdo
mas aonde que a gente vai poder cobrar o cara? Mas será que nós temos essa linha de futebol que a gente tá falando aí de abrir, fazer loucura.
Atrai público.
Então, mas eu não...
Atrai público.
O título atrai torcida?
A torcida dele.
O título atrai torcida.
A torcida dele. Então, por que que a gente assiste Premier League? Você assiste Wolverhampton e Norwich.
Porque
é interessante.
Quando você era garoto, você via muito o Santos.
Santos, Palmeiras.
Qual era o delícia. Título na época? É que aí é difícil porque o Santos ganhava muita coisa. Mas qual é. Vamos supor, vai. O Santos tá jogando bonito, certo? Quem foi o time que mais ganhou no ano passado? É que ganhou? Com o Santos jogando bonito, tirando o Flamengo. Um outro time, Palmeiras, não tava ganhando, não, ganhou hoje, ganhou. Qual time você acha que ganhou mais torcida? O que tava jogando bonito ou o que tava conquistando
o
título?
Eu acho que o que tava jogando bonito atrai muita gente.
Não, mas qual você acha que
tá jogando? Acho que o que atrai
mais torcida. É difícil, não é?
Mas eu acho que assim, pro pai que quer convencer, o título pode ajudar. Mas pro cara que gosta do futebol, acho que você não leva público pra estádio.
É muito difícil,
você joga isso, contra gente. O evento. Pro evento ser bonito, pra você atrair consumidor, você precisa de um jogo bem feito. Eu acho que isso deveria ser enorme, inclusive, como é na Premier League. Você não pode fazer espetáculo feio. É simples, é claro que eu não quero comparar dinheiro, não quero comparar nada. Mas no sábado, eu tava vendo Água Santa e Corinthians. Aí você bate o dedo no controle e você vê Leicester e Manchester City. Não tô falando de grana.
Estrutura.
Né? Caramba, gente, é outro mundo, não é o mesmo evento, não é o mesmo espetáculo. Só você fala, meu Deus do céu, precisa ser assim? Não dá pra melhorar? Não dá
tem algumas coisas assim que a própria imprensa e leva o torcedor junto. O que fala aqui, o torcedor escuta e leva junto. Por exemplo, você pega lá no Campeonato Mineiro. Se terminasse hoje, o Cruzeiro não tá entre os quatro. E sabe quem tá sendo xingado? Esse cara quer matar? O Dudamel.
Pois é.
Que é líder do campeonato tem 50 dias no país. Aí você pega o Cudê. Se o Cudê classificar, o Inter, que eu acho que vai classificar, vai ganhar amanhã, ele tá junto com o Grêmio no mesmo grupo. E o Grêmio não foi na final, perdeu o primeiro turno. E ele vai brigar com o Grêmio dentro da Libertadores e do próprio Campeonato, para ver que, então, o mesmo patamar de trabalho que o Renato já tá lá, ó, há um tempão. Isso eu tô falando a temporada 2020.
É, no Campeonato Mineiro, o Atlético está em quarto e o Cruzeiro em quinto.
Então,
líder é o Tombense, segundo o América Mineiro, terceiro o Caldense. O Atlético caiu para quarto lugar e foi eliminado da Sul-Americana agora. E o Cruzeiro está em quinto.
Não, e os caras querem matar o Dudamel.
O Dudamel é o mesmo caso do Jesualdo, chegou agora. Chegou agora.
Tem que esperar, pô. Vai ter que trabalhar essa mudança no garotinho ali.
É, mas isso depende da gente.
Você vai se encantar com um time que joga bonito e não com
o
time que
Parreira.
É o caso do Santos.
O Parreira fala uma coisa, o Parreira falava uma coisa em 94. Eu concordo 1000% com ele. Fala assim: torcedor é caixa de ressonância. Torcedor, quando ele nos ouve, não tô só nós, ouve em qualquer lugar, uma mídia, um rádio, um YouTube e tal. Ele ouve e ele repete. Porque, teoricamente, quem entende futebol é o Zé Manuel, o Fausto, o Pedro, o Vampeta e tal. Ele é passivo. Ele tem o trabalho dele, ele faz outra coisa.
Sim.
Quando, como o gerente do nosso banco, nós vamos lá para fazer uma consultoria de banco, porque ele entende banco. Não, nós vamos discutir com ele sobre isso. Teoricamente, nós entendemos. Então, ele é caixa de ressonância. Uhum. E aí a gente tem programa, aí começa aquele negócio. Olha, eu sou contra, mas sabe como é que é? Vai cair isso aqui. Aí então fica a cultura: cair. Aí cai. Aí agora quem vai ser? Aí troca de time. Aí agora, bom, já caiu o Jesualdo. Então agora quem é o próximo? A Thiago vai cair. Aí quem vai contratar? Aí caiu. Aí vamos começar. Do São Paulo. Pô, não sai disso. Não se discute, não se fala em estética de jogo, de nada. Aí, gente, começa esse negócio. Fica essa porcaria do cai e sobe. Nós estamos dando pro dirigente aquilo que ele quer. Você não cobra do dirigente gestão, coisa bonita, coisa bem feita, espetáculo decente. As coisas são feias, o espetáculo é feio. Agora, nós temos que começar a mudar o nosso patamar de exigência. Concordo. Fazer, respeitar o torcedor como consumidor.
Tanto que concordo que o que eu estou discutindo do Santos é a qualidade de jogo.
É isso.
O que eu estou reclamando é a falta de qualidade, claro, que caiu demais e não mostrou nada até agora.
Zé,
eu não
estou
discutindo demissão desse ou daquele.
Não. Chegou vários treinadores novos agora aí, que está com menos de 2 meses no Brasil, né? Vamos lá, Coudê, Dudamel, Jesualdo, Thiago Nunes, né, o Luxemburgo.
O próprio Diniz tem um pouquinho mais, três meses.
Um pouquinho. Quem desses aí você acha que está mais próximo assim, de alguma diretoria tomar uma atitude com menos de 60 dias e mandar embora?
Quer que eu fale quem? Não sei. Acho que é o Diniz. Porque o Diniz, ele já saiu na corda bamba na virada do ano. Por isso que eu tô falando que o título do Paulista, na cabeça dos dirigentes, vai ser quase uma obrigação.
Mas aí é tal história, Fausto. Então vamos lá. Aí
uma derrota na Libertadores da América, uma derrota na Libertadores.
O São Paulo chega.
Olha o Daí também, viu, Flávio? Eu esqueci de botar o Daí, que acabou de chegar também no Fluminense.
Como é que você vai fazer
o Abel Braga também.
Você pega. O São Paulo chega na final do Campeonato Paulista contra a Chile. Contra o Palmeiras, que é o melhor elenco. Aí ele só faz dois jogos, termina, o São Paulo pega e já caiu. Você acha que pode tirar o técnico? Não tem lógica, não tem sentido. Não tem sentido. Se fizer isso, é crime contra o futebol.
Tem lógica dentro dessa filosofia. Mas dentro da lógica do futebol,
mas nós temos que começar a cobrar. Nós temos que cobrar no sentido de o cara vai ter que, se nós não mudarmos isso, nós vamos perder o consumidor. Hoje, o torcedor de futebol, a gente confunde muito. Hoje mudou muito. Esse negócio, a gente fecha um pouquinho na nossa cabeça, no que torcedor de futebol é o cara de torcida uniformizada, isso aí não serve pra nada. Isso não serve pra nada. Isso não consome, isso não dá retorno, isso afasta torcedor. O futebol, como tudo, ele precisa de consumidor. O consumidor, ele quer uma coisa mais ampla. Ele quer uma experiência, ele quer ter um contato mais próximo com o clube. Ele quer uma série de situações de estar mais inserido no clube. Qualidade de espetáculo. Tem experiência mesmo, tipo assim, ter contato com o clube, ter uma ligação mais próxima, consumir produtos do clube. Essas torcidas não consomem nada. Eles consomem as coisas da torcida. Eles sugam o clube. Eles fazem esse negócio.
Eu já falei que eu tenho dúvida se um dia jogar uma torcida uniformizada contra o clube, pra quem que eles vão.
Exatamente. Eles gritam o nome da torcida deles. Então, eles vendem o produto deles. Tá na deles. Se permite, ok. Mas os clubes, eles precisam começar. O cara que nós temos que atrair pro futebol não é esse cara, é o consumidor. Senão esse consumidor...
E aí qual o percentual de responsabilidade no contexto do treinador? Que assume muitas vezes 100%
da e eles ouvem, e aí o dirigente ouve o torcedor reformizado que não 10, tem importância.
De responsabilidade.
O consumidor é o cara que vai no cinema e não vê futebol. Nós vamos atrair esse cara. O cara que quando ele sai pra namorar, vai passear no parque, e o futebol tá perdendo esse consumidor. É esse o cara que interessa.
Só tem três treinadores hoje no Brasil que pode dizer assim, garantido, que Renato Gaúcho, Jesus, e o Luxemburgo agora no Palmeiras, começar a Libertadores. Ele três. Pode tropeçar no Palmeiras.
Não, tô falando esses três que você falou, até quando?
Esses aí é
o Qual Luxemburgo... é a tolerância com o Jesualdo, com o Jesus?
Com Jesus o ano todo.
Eu também
acho. Você acha?
Acho. E Renato também.
Se e perder Libertadores e tudo.
O Luxemburgo tá vai depender
gordura.
Muito da
Vamos dizer que ele tá com uma gordura muito boa aí.
Vai depender do torcedor do Palmeiras quer Libertadores. É. Pode tropeçar, perder a final do Paulista, mas não pode é.
Olha, eu acho.
O Machado lá na Bahia, a torcida já quer matar ele
também. Olha, eu, na minha cabeça. Vocês estão dando gordura demais. Porque essas torcidas que são as que têm influência com os dirigentes, que eles são tudo mais ou menos parecidos. Aliás, muitos dirigentes são oriundos de torcida uniformizada, inclusive. Esses caras, eles precisam de sangue. Eles precisam de renovação constante. Então, até essas figuras que estão acima do bem e do mal, tipo Renato e Jesus, não sei se a paciência é tão grande assim, não. Não sei. Isso. Agora, gente, um conselho para vocês, por favor. Pedro Marques, Fausto Favara, isso. Zé Manuel, principalmente, Vampeta. Vão devagar. Hoje é o último dia do carnaval, mas o mundo não vai acabar.
Pra quem?
Pra vocês.
É, pra muita então, gente vai seguir o carnaval.
Por favor, Zé Manuel, você que é um fulião terrível. Calma. Tá? Não vai acabar o mundo. Amanhã recomeça a
Seguirei
vida.
Seguirei as suas orientações.
Então, por favor, vão devagar. Wilson Coquinho, que se perde na noite. Thiago Berraz, meu Deus. Thiago, então, é uma loucura.
O único comportado é o Vampeta.
Sabe quantos blocos eu já vi o Thiago esse ano? 6. Uhum. Gente, vamos devagar, tá? Vamos com calma que a vida segue. Não. Um abraço, até amanhã.
Eu só fico olhando aqui o Cavão da Pan, aquela nave com aquele Loki.
Olha a vampira.
Uma nave com Loki.